Senhor presidente José Medeiros, senador do nosso querido estado do Mato Grosso, né? Queria cumprimentá-lo, como eu cumprimento também todos os ouvintes da Rádio TV Senado, né? Queria agradecer ao senador Raup, que permutou comigo aqui a fala nesse momento. Estou falando por comunicação inadiável e o senador Raup iria falar pela liderança do PMDB, como vai falar em seguida aqui, né? Então, eu quero agradecê-lo por essa gentileza. Eu colaboro com alguns que a gente tem que respeitar a movimentação que houve ontem no país, os protestos, as manifestações. Isso faz parte do jogo democrático. Quero parabenizar os manifestantes, parabenizar as polícias militares por não ter tido acidentes, incidentes e por ter corrido tudo dentro da normalidade, o que é importante. A pessoa foi à rua, manifestou, deu seu recado, voltou para casa e todo mundo pôde estar no outro dia pronto para ir trabalhar e pronto para poder continuar na luta de cada um nos seus ideais. Eu creio que o Brasil precisa disso, de democracia sempre. Eu vou falar aqui hoje, senhor presidente, sobre o projeto de lei que eu protocolei aqui do Senado, que é o projeto de lei número 533 de 2015. Esse projeto de lei, ele trata exatamente de um problema muito, muito importante para nós, que é o problema das águas hídricas em nosso país. Então, ele cria as unidades de acumulação de recursos hídricos em rios de dominação da Federação Brasileira. O grande problema que nós temos hoje em nosso país é que a vazante das águas baixa e a usina não pode continuar gerando a energia necessária. Então, por causa disso, a gente, como engenheiro, eletricista que sou, estudioso da área, nós estamos apresentando projetos de barragem, de acumulação de água, antes das barragens, está certo, para que essa água acumulada possa servir ali na frente quando da vazão, da vazante das águas, e que o rio não vai estar em condição de continuar gerando sua energia na plenitude que pode ser gerado, está certo? Então, o projeto trata desse assunto, né? O projeto é o seguinte: o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica instituída a criação das unidades de acumulação de recursos hídricos em mananciais de domínio da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Estas unidades terão a finalidade de armazenar água para regularizar as vazões naturais das bacias hidrográficas e contribuir com a formulação de políticas públicas de uso múltiplo da água. Os reservatórios das unidades de acumulação de recursos hídricos, os reservatórios das unidades de acumulação de recursos hídricos, verificada a vantagem em relação à preservação integral do sítio, poderão ser implantados em nascentes, cabeceiras ou em pontos estratégicos dos cursos d'água, com a finalidade de regularização de suas vazantes, de suas vazões. A classificação e a cessão das unidades de acumulação de recursos hídricos serão estabelecidos pelos órgãos responsáveis pela política de uso múltiplo dos recursos hídricos, de acordo com a competência federativa. A construção de barragens poderão ser objeto de concessão, de modo a viabilizar a captação dos recursos financeiros por prazo não superior a 25 anos. Artigo 4º. A construção das barragens dos reservatórios das unidades de acumulação de recursos hídricos deverá ser projetada por profissionais habilitados com registro na Agência Nacional de Águas, porém ficará submetida a regime simplificado e unificado para questões de licenciamento ambientais. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Senhor presidente, é de altíssima relevância esse projeto, não é certo? Pois não, senhor presidente.
Permita-me parabenizar pelo projeto, senador Hélio José, porque nos últimos anos no país foi criada uma, parece que até uma cultura de que esses reservatórios seriam ruins para o meio ambiente, essa coisa toda, e veio toda essa discussão, e que o bom eram usinas a fio d'água e com baixo impacto. No meu estado, por exemplo, ali no, na década de 80, foi feita uma usina, e ela quase não aconteceu devido a esses debates. Hoje, é uma das maiores riquezas do estado, que é o Lago Manso, tem quase 40 quilômetros de extensão, uhum. E que no momento serviu para o controle de cheias, serve dessa reserva. Então, a gente é importantíssimo tratar desse tema. E Vossa Excelência traz esse debate aqui para o Senado, que é de muita importância no momento que o país passa por dificuldades no setor hídrico.
Parabéns. Obrigado, senador Medeiros. Acolho o seu aparte. É real isso que Vossa Excelência coloca. O Brasil passa por uma séria crise hídrica, né, e crise energética também. Então, como é uma barragem de acumulação, é um acúmulo de energia. Então, além de fazer a regularização da vazante, igual Vossa Excelência coloca, a gente ainda terá o acúmulo de energia que será utilizada no momento de crise, ok? A relevância dessa questão também, igual Vossa Excelência coloca, é exatamente o aproveitamento múltiplo das águas. Então, eu não tenho dúvida que aonde a gente faz uma barragem, torna-se um ponto turístico, torna-se um ponto de aproveitamento para os micro e pequenos empresários da área, tá certo? Desde que cuidado, desde que respeite ecologicamente o meio ambiente, não tem dificuldade nenhuma. Então, é um ponto de desenvolvimento, tá certo? Para uma área onde estava, de repente, sem nenhum desenvolvimento. Então, um lago tipo de Manso, como você está falando, tipo outros lagos, outras barragens, ela traz também muitas vantagens. Não é só desvantagem do nível de inundar as águas. Por outro lado, ela vai tornar aquelas terras circunvizinhas mais caras, vai valorizar, vai ter melhor condição de desenvolvimento para a área. Né? A justificação, senador José Medeiros e demais senadoras e senadores aqui presentes, é que aproximadamente 71% da superfície da terra é coberta por água em estado líquido. Do total desse volume, 97,4% aproximadamente está nos oceanos, em estado líquido e salgado. O restante aparece nos rios, nos lagos e nas represas, infiltrada nos espaços do solo e das rochas, nas nuvens e nos seres vivos, que, contendo uma concentração de sais geralmente inferior à água do mar, é chamada de água também. Desses 2,6%, por volta de 1,8% da água doce do planeta, é encontrado em estado sólido, formando grandes massas de gelo nas regiões próximas dos polos e no topo de montanhas muito elevadas. As águas subterrâneas correspondem a 0,96% da água doce, menos de 1% está disponível em rios e lagos. Para suprir essa escassez de água utilizável, o barramento de curso d'água para a formação de lago artificial constitui um dos mais antigos técnicas de aumentar as disponibilidades hídricas para atendimento de demanda por água pela sociedade. Portanto, foram fundamentais ao desenvolvimento da espécie humana. Embora dotada de mecanismo de controle com a finalidade de obter a elevação do nível de água ou criar um reservatório de acumulação de água ou de regulação de vazões, por muito ocorreram de forma mais ou menos empírica. Com a Revolução Industrial, houve a necessidade de se construir um crescente número de barragens, o que permitiu o progresso, aperfeiçoamento das técnicas de projeção e construção. Diferentemente do passado, quando os reservatórios só eram vistos pelo lado dos benefícios, hoje a sociedade está mais crítica e já olha para os reservatórios pelo lado dos impactos negativos e de pessoas que são deslocadas sem compensação suficiente. Há fortes movimentos organizados contra a construção de grandes barragens. Entretanto, há exagero nos males atribuídos aos grandes lagos artificiais. Nesse sentido, é importante que sejam analisados seus pontos e opiniões. Também pode-se considerar que, muitas vezes, há exageros na avaliação dos benefícios atribuídos a algumas obras. Uma análise técnica, equilibrada e imparcial, que forneça subsídio à sociedade e aos gestores públicos para se constituir ou não, ou ainda como operar e proteger os lagos existentes. Então, isso é necessário. questões sociais, ambientais, econômicas, sociais e de segurança abordadas como fatores de oposição à construção das novas barragens, dentro elas as desapropriações de pequenos agricultores e populações indígenas, sem indenização compensatória, e as alterações na forma da vida da população que resultam em empobrecimento devido à mudança brusca nas atividades. As barragens tropicais emitem gases de efeito estufa em quantidades substancialmente maiores do que são reconhecidas na contabilidade do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, do Protocolo de Quioto. Em contrapartida, há de se considerar o balanço devido à sua não construção. No ano de 2014, por exemplo, convivemos com uma seca no Sudeste brasileiro, cuja grande concentração de pessoas nas suas cidades obrigou vários municípios paulistas e mineiros, causando grandes transtornos a milhões de pessoas que optaram por viver nas cidades, fato inexorável na evolução da espécie humana. Neste ano, os níveis de acumulação verificados em torno da metade do que se verificava em 2014, para este mesmo período, obriga-nos a reiniciar o debate sem paixões. Muito se criticou, senhor presidente, a questão de hidrelétricas, fonte principal para o suprimento da energia elétrica indispensável à vida nas cidades. Aqueceu-se a construção de usinas hidrelétricas a fio d'água, que ao não funcionarem regularmente o ano todo, obriga-nos a acionar usinas térmicas e a petróleo, cujo quilowatt é caríssimo. Verifica-se, assim, que não se tem nenhuma vantagem adicional, pelo contrário, traz-se muito mais danos que as hidrelétricas com lagos de acumulação. Essa é a questão das hidrelétricas a fio d'água, Vossa Excelência, senador Valdir Raup. As usinas do Rio Madeira e do Cararaú, que teve o nome alterado para Belo Monte, fornecem exemplos concretos indicando a necessidade de reforma desses conceitos do MDL. Das barragens a fio d'água, se espera que tenha menores emissões por quilowatt do que muitas barragens. No entanto, as emissões pelo acionamento das termoelétricas a hidrocarbonetos têm emissões muito mais significativas. A falta de análise que considere os agravantes em conjunto com as atenuantes nos deixa ver que, em muitos casos, que os impactos provocados por reservatórios geralmente são de pouca expressividade face aos benefícios que eles podem proporcionar. É preciso considerar ainda que a manutenção de uma carga hidrostática mais elevada sobre o terreno e o aumento da área para infiltração proporcionaria uma maior recarga de água em direção aos mananciais subterrâneos, fundamental para aumentar o escoamento de base e minimizando as oscilações de vazão em cursos d'água superficiais. A elevação do nível freático, disponibilizar por efeito de ascensão capilar mais água para as plantas, além de possibilitar fluxo de água subterrâneo suficiente para a manutenção da vazão e tornar perenes pequenos córregos sob a influência dessas águas freáticas. Com maior recarga dos aquíferos no campo, os reservatórios podem servir melhor ao seu mais nobre objetivo, armazenar quando o recurso é abundante ou usar no momento de escassez. Então, isso é importante. E a gente vê, por exemplo, senador Raup, aquela questão do Acre. Se nós tivéssemos uma barragem de contenção, nós não tínhamos todo ano Rio Branco naquela crise, com aquele acúmulo de água dentro da cidade, tá certo? Que a gente poderia dar uma dosada na questão e controlar a vazão do Rio Branco, né? Então, isso é um pequeno exemplo da vantagem que nós teríamos de transformar essas barragens. Portanto, nada mais pertinente que se estimulem e facilite a construção de barragens rurais, objetivando o uso múltiplo das águas na bacia, que armazena problemas, que amenizam problemas de inundação em áreas urbanas de maior risco, implicando assim grandes economias. Este é o anseio da gestão integrada, ou seja, compatibilizar riscos e oportunidades na escala da bacia. Estou terminando, viu, senador Raup? Se em ambientes urbanos sofre cada vez mais com as inundações provocadas pelas enchentes devido ao não planejamento, está feito e é praticamente irreversível. Pode-se armazenar esses excessos no campo, o que permitirá atenuar a onda de cheias nas cidades e aproveitar essas águas para irrigação nos períodos de escassez e realimentar os aquíferos, reservas que poderão ser usadas para o próprio abastecimento humano nas estiagens mais prolongadas. O projeto de uma barragem requer fundamentalmente análise e aplicação correta de dois itens relevantes relacionados à segurança da barragem, quais sejam: 1. Estudos hidrológicos. Na bacia hidrográfica, em que determina a vazão máxima de cheia e o volume de armazenamento necessário à regularização da vazão. Então, é os estudos hidrológicos que determina essa vazão máxima. Estudos hidráulicos para dimensionamento do sistema extravasor, eliminação do excesso de água e dissipador da energia. Desarenador, eliminação dos resíduos do fundo ou esvaziamento do reservatório e da tomada de água, estrutura para captação da água prestada. Então, esses dois estudos, o hidrológico, que vai determinar a vazão, né, e o hidráulico, que vai determinar a boa utilização dessa vazão, estou concluindo, senhor presidente, são fundamentais para essa questão. A abordagem de maneira simples serve como ferramenta didática e não deve induzir a falsa impressão de que se pode projetar bem e competentemente sem experiência. Julgar corretamente os valores obtidos requer anos de estudo e prática. O auxílio a questões sobre métodos construtivos, cálculos estruturais, estabilidade geotécnica, percolação, dentre outros, deve ser obtido na bibliografia técnica e adequada ao projeto de barramentos propostos. Sabe-se que a maior parte das pesquisas geotécnicas na área de barragem foram e são orientadas para os estudos de obras de grande porte, deixando-se em segundo plano obras menores. É importante, senhores senadores e senhoras senadoras, também destacar que obras hidráulicas, como os barramentos, mesmo sendo de pequeno porte, distingue-se por interferir nos cursos de água e estar sujeitas ao poder destruidor das enchentes, envolvendo riscos que jamais podem ser desconsiderados. Assim sendo, o dimensionamento de projetos e obras necessárias ao uso dos recursos hídricos deverão ser executados sob a responsabilidade de profissionais devidamente habilitados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, sendo o licenciamento concedido mediante procedimentos ambientais unificados e simplificados. Isso é que eu teria que dizer, senhores e senhoras senadoras, né, senhor presidente. Eu acho de grande validade, a gente tem que debruçar sobre isso com bastante tranquilidade. Esse projeto já está protocolado, já está nas comissões da casa. Espero que vossas excelências possa relatá-lo com a tranquilidade e a celeridade que ele precisa. Muito obrigado. Por não, senador Raup.
Vou pedir uma parte ao nobre senador Hélio.
Pois não.
Vossa Excelência aborda um tema importantíssimo para o nosso país. Nós sabemos que a energia mais barata até o momento é a energia de hidroeletricidade.
Perfeito.
Das nossas barragens, da nossa água.
Perfeito.
Porém, é importante salientar também, senador Hélio, que futuramente talvez a nossa matriz possa se inverter um pouco.
Perfeito.
É claro que não devemos abandonar a nossa matriz hídrica, porque nós temos um potencial muito grande. Você já falou aí das usinas de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, da usina de Belo Monte, lá no Rio Xingu, e tantas outras. Mas futuramente, com a queda no preço das placas solares, de placas fotovoltaicas, da instalação de energia eólica, dos nossos ventiladores gigantes, que alguns chamam, que é a nossa energia eólica na costa marítima, sobretudo na costa marítima, que temos uma costa de 8 mil quilômetros de extensão, que poderia abastecer todo o Brasil só com energia eólica, e a solar aproveitando talvez algumas áreas do semiárido, onde não tem muita produção, e dá para compatibilizar hoje a produção na área agrícola e com geração de energia solar, e também aproveitando as lâminas d'água das nossas barragens.
Com certeza.
Não vou dizer que toda a lâmina d'água, mas grande parte dela, para não deixar tudo fechado, grande parte dela poderia ser aproveitado com instalação de placas solares.
Claro.
Acho que o futuro da nossa energia vai ser caminhar um pouco mais, já tendo em vista quase o esgotamento das nossos aproveitamentos hídricos, aproveitar um pouco mais, como a senhora falou, em vez de fazer usinas a fio d'água, turbinas a fio d'água, encher um pouco mais os reservatórios para poder gerar um pouco mais de energia. Mas na Amazônia também temos a dificuldade que é muito plana e, dependendo da altura da barragem, pode alagar uma quantidade muito grande de área. Então, foi optado por esse modelo de a fio d'água, turbinas bulbo, que geram com menos velocidade de água.
Né? Perfeito.
Com menos velocidade, com menos... Já concluindo a parte, senhor presidente, então eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento, acho que o caminho é esse mesmo, mas aproveitando também as nossas potencialidades nessas outras áreas, na área de energia eólica e na área de energia solar. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem acolhido o seu aparte, nobre senador Halpe. Né, aqui a gente tem apresentado, eu mesmo, da minha autoria, apresentei 3 projetos de aproveitamento das energias solar, né, e eólica, e também do resíduo sólido de lixo, né, o resíduo orgânico, exatamente na facilidade, na facilitação dessa matriz energética, como a Vossa Excelência coloca, que é fundamental esse avanço, né? E nós temos que baratear, atrair fabricantes de células fotovoltaicas para pôr um preço acessível à nossa dona de casa, ao nosso micro pequeno empresário, porque o potencial é gigante. Por exemplo, só para concluir, o senhor sabe o canal da transposição do São Francisco, pode pegar pegar o canal inteirinho, colocar placa no canal inteirinho, nós vamos ter uma usina do tamanho de Furnas, tá certo? Gerando aquela quantidade de quilowatt, né? Só com essa questão. Muito obrigado, Vossa Excelência, muito obrigado, senhor presidente. Um grande abraço a todos.